quando a gente fala sobre a desigualdade, a gente combate ela garantindo um Estado para todos. Sempre nós somos ensinados que economia é escassez. E quando a gente olha o nosso país, a nossa dimensão continental, a gente vê riqueza, o contrário da escassez.
A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022.
A economia, ela foi criada como uma ciência para garantir o bem comum e ela foi transformada num benefício das elites.
Um autêntico exercício da política busca o bem comum de todas as pessoas, ou seja, a garantia de que todos possam viver com dignidade. Mas como e o que é o bem comum? Esse é o assunto do podcast de hoje.
A Política Melhor.
Olá, eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do estado do Paraná.
E eu sou Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Nesse 14º episódio da série A Política Melhor, nós temos a satisfação de ter conosco o sociólogo Eduardo Brasileiro. Ele que integra o Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara da PUC Minas e que foi delegado da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe na Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Também atua no NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Eduardo, seja muito bem-vindo à nossa conversa.
Meus queridos Marcos, Karina, um grande prazer estar com vocês e uma saudação a todos e a todas que acompanham esse podcast que tem feito um enorme efeito de formação e de bem para as comunidades cristãs católicas no nosso Brasil. Muito obrigado.
Eduardo, e para iniciarmos aqui a nossa conversa, então, no âmbito da política, como nós podemos definir o que é o bem comum?
Olha, Karina, as noções de bem comum, elas são... parecem até óbvias, né? Garantir o bem para todos, um bem em comum para todos, mas elas se transformaram em extremamente complexas, dado uma sociedade cada vez mais dominada por um modelo econômico, que é o capitalismo, né? Por exemplo, se a gente recuar um pouco a história, eu acho que pela história a gente consegue fazer um exercício muito bom de entender o que aconteceu conosco e entender a importância do bem comum, é só a gente perceber que a economia no século passado para cá ela foi capturada de uma ciência, né? Um exercício científico para garantir a distribuição das riquezas do bem comum para uma ideologia de um grupo dominante. Eu cito um exemplo que me veio à memória me preparando aqui para o diálogo com vocês. O André Rebouças, que foi um abolicionista brasileiro muito importante, ele falava assim: a República, a proclamação da República, ela foi proclamada contra o 13 de maio. Quando fala isso, a gente está lembrando do 13 de maio, o dia da abolição da escravatura. Então, a República foi proclamada contra o 13 de maio. É uma frase maravilhosa, que faz a gente entender o que são os movimentos da história no Brasil. Quando a gente olha que o Brasil ele sofre uma pressão internacional para deixar de ser um país escravizado, um país continental escravizado, como um continente todo ainda vivendo a escravidão, mas as elites são indenizadas, os grandes ricos são indenizados pela libertação dos escravos a terem uma república controlada pelos seus interesses. Então, o que acontece lá? A gente troca de uma monarquia constitucional por uma aristocracia absoluta. O que a gente está percebendo, então? Que a história do Brasil, quando a gente se atém à nossa realidade, o Brasil sempre teve um pacto patrimonial, oligárquico, ou seja, o Brasil nunca partilhou o bem comum. O que o Brasil teve foi sempre um movimento das grandes dominantes do nosso país, a classe dominante, a deter essas riquezas. E com isso é o oposto ao bem comum. Então a nossa cultura social e econômica é sempre da marcada desigualdade estrutural que nos atinge. Quando o Papa Francisco hoje pede para todos nós fazermos um ajornamento, né, um olhar para a nossa prática de construção do bem comum, e ele chama, por exemplo, a economia de Francisco e Clara a construir um pacto para realmar a economia, nós estamos fazendo um pacto para realmar a economia para quê? Para uma sociedade do bem comum, para garantir o bem a todos, que o bem seja comum. São vários bens comuns que a gente fala. E os bens comuns são acesso à água, acesso à terra, acesso ao trabalho, acesso a direitos como o estudo, a mobilidade, Nós estamos vivendo um momento de muito grave das migrações e dos refúgios por conta de desastres climáticos e de desastres de guerras, de conflitos armados e sempre tomados por interesses econômicos, né? Então, olhando para o nosso Brasil, o bem comum ele vem servir a esse interesse. Olha, o Brasil, o Estado brasileiro não se republicanizou, né? Porque a república foi feita para as elites. O Estado brasileiro também não fez uma abolição verdadeira, porque continua com o racismo estrutural, com as periferias sendo excluídas. Portanto, nós temos uma tarefa muito forte, que é uma segunda abolição, né? Uma verdadeira republicanização, uma construção de democracia. E isso é a tarefa do bem comum, não é uma coisa abstrata. É olharmos para a história e construirmos esses desafios que não são pequenos, mas que são extremamente difíceis, árduos, exigem um exercício de estudo da nossa cultura, dos nossos desafios. Mas nós temos isso pela frente e temos feito essas discussões como está sendo feito agora, né?
Olhar para o retrovisor da história sempre nos lança luzes, né, e nos provoca também para pensar o hoje e também aquilo que a gente busca enquanto sociedade, também enquanto igreja, enquanto pessoas, tendo em vista o bem comum, né? Você trouxe muito bem aqui para a gente esses elementos, né, que nos ajudam a perceber uma cultura marcada pela desigualdade social e como é que a gente, infelizmente, né, percebe o bem e os bens comuns a partir daquilo que nos falta, né? Quanta coisa que nos falta para a gente entender aquilo que é bem comum. Agora, quando a gente pensa assim no bem, no todo, no social, me parece que a gente também vive numa cultura, num tempo, Eduardo, muito marcado pelo individualismo, né? Parece um contraponto, um paradoxo, né? O individual com o comum. Esses elementos que eu trago aqui, eles são obstáculos para que políticas pelo bem comum sejam realizadas ou para que também as pessoas busquem, enquanto sociedade, a vivência do bem comum?
Com certeza, Marcos, porque se a gente parar para pensar que, de um lado, a gente precisa construir uma discussão, uma cultura da partilha, da colaboração, você tem um modelo econômico que te vende a competição, a acumulação, o consumismo. Tudo isso é tomado pela lógica da competição, da acumulação, do consumo. E, de um lado, a gente passa lá, quando a gente vai na nossa celebração dominical na igreja, e a gente vê Jesus falando de partilha, do milagre do pão, que multiplica-se. A gente vê exemplos maravilhosos de pastores, de pastoras, de gente do nosso povo, que cuida do povo e se despoja de todos os bens para construir a dignidade dos outros. A gente vê dois exemplos sempre à nossa frente, mas o que vence é aquilo que performa a nossa realidade, né? E o que performa? A gente está numa sociedade capitalista, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver, e aí quando a gente vê, a gente já está nesse sistema de competição. Agora, a grande questão para nós é construirmos, como diz aí uma socióloga, que agora não vou lembrar de onde ela é, de qual país, é a Bellamy Foster, que ela fala justamente que a gente precisa construir rupturas metabólicas nesse metabolismo do capitalismo, que cria uma cultura, que cria uma subjetividade, que cria uma religiosidade capitalista, né? Nós estamos no ápice do capitalismo como religião, né? A gente cultua o capitalismo e a gente transforma o culto religioso numa adoração a esse ídolo capitalista, né? Tá aí a prosperidade como uma forma de entender o cristianismo que foi difundida na América Latina e no mundo e que a gente precisa superar para viver o verdadeiro cristianismo, né? Então, é de fato uma guerra, né? Que eu acho que o Michel Lovy é muito feliz, aquele sociólogo franco-brasileiro que diz a guerra dos deuses, né? Onde a gente tem o Deus do capital com sua, né, e o Deus é verdadeiramente cristão, o Deus da partilha, o Deus da cooperação, o Deus que se faz pobre, o Deus que se mistura às realidades. E como racionalmente a cultura ela acontece pela subjetivização da vida que a gente tem à nossa volta, a gente precisa criar subjetividades culturais, ou cooperativas, né? A gente precisa adentrar na realidade de comunidades, de povos que vivem o paradigma, né? O mundo da partilha. Né? Então, se a gente vive experiências comunitárias, se a gente vive experiências colaborativas, então eu vou começar a citar algumas, né? Gente que constrói uma moeda social na periferia do Ceará, né? Lá, Banco Comunitário Palmas, gente que constrói economia solidária, gente que constrói a reforma agrária, a distribuição de alimentos orgânicos, como o MST. Quando a gente começa a viver essa experiência, a gente começa a fazer essa ruptura. Né, no metabolismo do pensamento, do viver capitalista, individualista. E isso, Papa Francisco chama de cultura do encontro, né? É só indo ao encontro das realidades, vivendo aquelas realidades, permitindo-se atravessar por aquelas realidades, que a gente faz uma mudança estrutural. E aí eu diria que, por último momento, é também perceber a nossa descentralização enquanto centro do mundo. Quando a gente olha para um oceano, a gente tem de parar de ver algo que é nosso como um recurso natural, aquela palavra recurso, né? É nossa, recurso natural. Eu uso ao meu bel prazer aquilo que me interessa, para olhar aquilo como as sociedades dentro daquele mar, daquele oceano, e que se compõem em dignidade que devem ser respeitadas.
Obrigada, Eduardo. E pensar, quando a gente pensa em bem comum, a gente não consegue não pensar no oposto, né? Que talvez um dos opostos que talvez seja aí a desigualdade social, né? Que no nosso Brasil, nosso país e em muitos lugares do mundo também, né? Ela é bem grande, né? Então, no Brasil hoje, pelo que nós pesquisamos aqui, 1% da população detém quase 50% de todas as riquezas. É possível pensar no bem comum, em construir o bem comum num cenário como esse?
É extremamente possível e é, na verdade, o caminho para nós sobrevivermos enquanto espécie humana, enquanto mundo, né? Senão a gente está caminhando para um suicídio coletivo. A gente precisa superar essa lógica de apropriação, né, do patrimonialismo das elites no Brasil. E isso passa por um exercício de pensar a economia, como eu dizia no começo, né? A economia, ela foi criada como uma ciência para garantir o bem comum e ela foi transformada num benefício das elites. Tanto é que nós somos vendidos enquanto na nossa cultura, na nossa formação coletiva, né? A gente aprende economia como escassez. Então, seja econômico, é porque tem pouco, né? Sempre nós somos ensinados que economia é escassez. E quando a gente olha o nosso país, a nossa dimensão continental, a gente vê riqueza, contrário da escassez. Mas como a escassez, ela é vendida para que a gente acostume-se com um pouco, com a miséria, e venda que a grande riqueza ela está concentrada nas mãos de outros, nesse momento a gente vê uma importante ruptura que a gente precisa fazer nesse modelo de entender a economia como serviço do bem comum. O Papa Francisco falou isso no encontro com os movimentos populares lá em 2015, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? É colocar a economia a serviço dos povos. Então, a economia ela precisa servir como o quê? Se a gente olha de novo para a nossa história, né, os 30 últimos anos da nossa democratização brasileira, a partir da Constituinte de 88, a gente vai ver que enfrentar a desigualdade no Brasil sempre foi a força de pequenos auxílios monetários que eram colocados na mão do povo. Então, quando você olha lá, 2005, uma grande parte da mídia, uma grande parte toda a elite vociferava contra Bolsa Família. O assunto nas eleições era Bolsa Família. Então você não podia garantir R$ 150 para a família mais pobre, que você falava que você tinha que ensinar a pescar, não dar o peixe, né? Então, assim, o povo tem que aprender a lutar por si próprio, né? E, claro, dentro desse debate, você tem uma grande ideologia passando por cima, que é a meritocracia, que falava assim, olha, as pessoas têm que lutar por si próprias, não têm que ganhar auxílio do Estado. Depois graças à pandemia que vem e mata milhões de pessoas, que acaba com o tecido social de muitas famílias, hoje é escancarado que aquele debate era ridículo, né? As pessoas precisam garantir, o Estado precisa garantir o mínimo. E como os países nórdicos, o norte da Europa, a renda mínima, que hoje se fala já com mais força no Brasil, a renda mínima já existia lá há muitos anos. E o que é a renda mínima? É garantir que toda pessoa com mais de 18 anos, ou seja, que já é já vive a autonomia e os seus deveres sociais e tudo mais, essas pessoas precisam ter uma renda mínima para se lançar na sociedade, né? Hoje no Brasil a gente fala isso, que é uma iniciativa de muitas décadas que já se lutava por isso, que é a renda básica de cidadania. Então, quando a gente fala sobre a desigualdade, a gente combate ela garantindo um Estado para todos, então que assista a todos. E nas últimas décadas a gente viu aprimorar-se é um discurso do quê? Ajuste fiscal, então corta direitos, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e tudo isso vem prejudicando de uma forma bem profunda a vida social. Então a vida piorou no Brasil nos últimos 5 anos, e ela piora como um movimento das elites de concentrar mais riquezas.
Nós já falamos aqui algumas vezes a expressão economia de Francisco e Clara, né, que é o nome que foi dado aqui no Brasil, mas talvez alguém que esteja nos acompanhando não saiba o que é a economia de Francisco e Clara, né? Você já trouxe alguns acenos, nos ajudou a perceber também essa noção de economia que foi se criada, acredito, principalmente na cultura ocidental, que é pensar a economia a partir da escassez, né, e não no serviço para o outro. Ajuda a gente a entender, Eduardo, o que que significa a economia de Francisco e Clara?
A economia de Francisco, chamada pelo Papa em 2019, foi no dia 1º de maio que o Papa Francisco fez esse convite. Olha que interessante, gente. 1º de maio é dia do trabalhador, da trabalhadora. No dia 1º de maio, ela é a concentração dessa luta, desse sonho de uma sociedade mais justa, de um trabalhador com mais direitos. E, ao mesmo tempo, é um período em que a gente coloca: ó, a gente precisa de uma economia humana e não essa economia do oligopólio, do mercado que a gente está vivendo. E aí o Papa Francisco chama isso e nos convida a olharmos modos de vidas inspiradores. Então ele chama: vamos nos inspirar na economia de Francisco. E ele nos remete a 800 anos atrás, a vida de São Francisco, lá em Assis, com toda a sua fraternidade. Então, dá para viver uma economia mais da partilha, uma economia mais da construção do bem comum, uma economia da relação ecológica e da relação espiritual. E aí nós mergulhamos nisso. Eu e mais, sei lá, uns 200 jovens brasileiros nos inscrevemos a participar desse evento, e 2.000 jovens no mundo inteiro também se inscreveram. Hoje nós somos um grupo gigantesco no mundo inteiro que participaremos de um encontro com o Papa lá na cidade de Assis, em setembro, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, lá em Assis, e queremos fazer um pacto para rearmar a economia inspirados em São Francisco. E aí, no Brasil, recebendo essa notícia, a gente falou: opa, as mulheres, inclusive, no primeiro encontro que a gente esteve reunidos lá em 2019, em São Paulo, nós falamos assim, as mulheres falaram, né? Falaram assim: olha, a gente precisa de uma economia de Francisco e de Clara, porque até hoje a ganância do capitalismo foi marcada por homens concentrando essa riqueza. Então vem Clara performar o corpo dos excluídos desse sistema capitalista: as mulheres, as juventudes, a população preta, indígenas, todos aqueles que são a periferia do sistema. Aliás, nós somos, enquanto país, enquanto continente latino-americano, a periferia de um sistema econômico. Por isso que sempre nos venderam que nós somos o capitalismo dependente, né? Ou seja, olha, nós somos a nação subdesenvolvida. Nós somos os desenvolvidos, a Europa, Estados Unidos falaram, né? E com isso a gente sempre segue a receita do capitalismo para continuarmos dependentes deles. Né? É o capitalismo criado como dependência para que a gente seguisse todo aquele modelo de crescimento, sempre inspirados no modelo nor do norte, né? Europa, Estados Unidos, que nunca foi vendido. Então, a economia de Francisco e Clara, agora Clara, então no meio, né? A economia de Francisco e Clara, ela é a concretização de um novo pacto econômico a partir dos nossos territórios. Eu falo de país, falo de continente, mas eu também falo de bairro, de cidade. Ou seja, construirmos Assis, aquela cidadezinha que viveu uma experiência há 800 anos atrás de fraternidade, de cooperação, de ecologia, de espiritualidade, todas convertidas ao bem comum, agora aqui no meu bairro, ali na periferia de São Paulo, na periferia de Manaus, ali no Nordeste brasileiro, ali no sul, do nosso país. experienciarmos a CIS nos nossos lugares. Então, construir relações econômicas de cooperação, nos conectarmos aos atores, aos poetas sociais que se transformam a economia nos nossos bairros, e, por fim, construir uma cultura de relação econômica da partilha, e isso incidir diretamente nas eleições, isso incidir diretamente na política pública, isso incidir diretamente na forma com que a gente compreende o fazer político.
E, Eduardo, para o nosso ouvinte, né, que está aqui nos ouvindo e buscando entender um pouco mais de política, né, e também buscando assim, critérios para escolher em quem vai votar em outubro, né, como ele pode observar, né, se o candidato que ele vai escolher é alguém que busca o bem comum, que tem o bem comum como, né, uma meta ali no seu projeto de governo? Consegue sinalizar para nós aí alguns critérios?
Nós temos que pensar eleições agora desse próximo que nós viveremos agora, esse próximo período, com as três plataformas importantes para a gente pensar. Primeira, a transição ecológica. A gente precisa que nós tenhamos modelo de industrialização, modelo social voltado para a ecologia. Então, como é que a gente gera emprego e cuida da casa comum? Isso tem que estar presente na discussão dos cargos executivos e legislativos no Brasil. Então, a transição socioecológica. A segunda é pôr a economia a serviço do bem comum, que é como? Como as pessoas vão parar com esse discurso de que o país não tem dinheiro e como elas vão gerar política pública no território que gere autonomia econômica? O que, que eu estou querendo dizer? Se você no seu bairro tem gente desempregada, como é que o Estado poderia criar fomentar como política pública a criação de uma cooperativa ou de uma incubadora de negócios no meu bairro, onde a gente gere trabalho e, ao mesmo tempo, fortalecimento dos vínculos comunitários? É fácil. É um investimento financeiro no bairro onde se faz a geração de um protagonismo econômico das pessoas. Então, é a economia a serviço do povo. Então, é superar esse papo de que não tem dinheiro. É superar essa lógica patrimonialista, é superar essa lógica, inclusive, da política que domina o discurso na comunidade, né? De que nos presta, que nos serve e que não vem dinheiro para a gente. E o terceiro movimento é colocar a democratização do Estado. Como é que esses políticos, né, e com P maiúsculo, esses que são profissionais da política, estão fazendo discurso sobre colocar o povo administrando os recursos? Esse é o grande temor deles, né, dessa elite que se apropriou do Estado, que é devolver ao povo o controle da economia. E como é isso? Quais são os políticos que estão debatendo orçamento participativo? Quais são os políticos que estão falando nas suas candidaturas que o povo vai fazer gerenciamento das suas economias? Não da economia minha, da minha conta corrente, a economia comum, né, da nossa cidade, do nosso estado. Então, eu acho que essas três dimensões são fundamentais para a gente atentar no olhar do discurso político e de quem está construindo política. Transição ecológica, né, economia a serviço do povo, ou seja, investimento em políticas públicas no bairro, na cidade, quais são os projetos de lei para desenvolvimento de trabalho, de fortalecimento comunitário, de política pública no bairro. E terceiro, né, que eu acho que é importantíssimo, como vocês vão garantir que a gente fiscalize, que a gente demande o orçamento, que a gente participe das decisões para onde vai os rumos da economia.
Prosa boa passa muito rápido e a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, Eduardo. E como inspiração para a nossa série, né, para essa proposta nesse ano eleitoral, a gente tem o capítulo que o Papa Francisco dedica à política na Fratelli Tutti, que é a política melhor, né, que no pensamento do Papa é aquela que está colocada a serviço do verdadeiro bem comum. No nosso contexto, né, para a gente finalizar, você acha que nós estamos caminhando para isso? Estamos caminhando para uma efetivação de fato, né, do bem comum?
Ah, eu acho que sim, né, Marcos? A gente que fica andando pelo Brasil aí, fazendo discussões, a gente tem percebido o quanto de coisa boa a gente vê o povo organizando. É podcast, é vídeo, é formação, é debate, é encontro. É claro que isso precisa ser maximizado, que a gente precisa que cada comunidade eclesial, que cada paróquia, que cada diocese, ela se foque fortemente em fazer encontros, em debates. Então, veja aí, está começando a surgir cada vez mais as escolas de cidadania, as de fé e política, né? Está cada vez mais crescendo os espaços de cursos de formação, né? Eu participo lá na PUC de Minas de uma escola de formação política de cristãos humanistas, né? E a gente fez uma escola, uma formação nesse ano para mais de 150 pessoas que são cristãos, que vão se candidatar a cargos legislativos no, nesse, nessas eleições ou nas municipais de 2024, e que queriam ajuda de como fazer uma campanha eleitoral para ganhar a eleição, e, claro, comprometidos às suas comunidades. Se a gente for observar o que está acontecendo com a economia de Francisco e Clara, chegando nas comunidades e o povo nas assembleias eclesiais, nas assembleias diocesanas ou paroquiais, discutindo como a gente coloca as nossas finanças, né, a serviço disso. Eu vi uma iniciativa do bispo da Prelazia de Taquatiara, uma iniciativa tão importante que foi Dom Ionilton proibir que a igreja de Taquatiara, Prelazia, recebesse o dízimo de madeireiras, né? Aqueles que usam da economia para destruir a casa comum, a igreja não pode beber dessas finanças que maculam a nossa casa comum. Olha que interessante, são muitas iniciativas que estão acontecendo. E eu diria que a gente precisa cada vez mais ecoar e focalizar o nosso esforço de que nós estamos em transição. Esse inédito movimento da igreja no século XXI de realmar os processos da evangelização também contribui para a nossa transformação das estruturas políticas que nos fazem ser sociedade. A política, a economia, a cultura. É um período muito sério, porque como se intensificam os conflitos globais, quando se intensifica uma economia da indiferença, nós estamos reagindo de alguma forma. E o nosso grande desafio é saber reagir construindo um processo de transição. Não é uma realidade bipolar, onde existe o bem e o mal, e nós somos o bem, nós estamos trazendo uma novidade. Não. É, na verdade, uma sociedade que foi tomada por grupos que controlam politicamente, ideologicamente, quem está dentro da sociedade, portanto, todos, e nós precisamos fazer a disputa de ideias, de corações e mentes que pulsam dentro dessa realidade, que acham que estão servindo de alguma forma, mas que a gente precisa alertar. Opa, olha, se a gente não apontar para isso, se a gente não denunciar isso, e se a gente não entrar em conflito contra aquilo, a gente vai continuar morno na sociedade. Se nós temos hoje um desafio tão grande à nossa volta, a gente precisa é que cada um de nós, nas nossas comunidades, fale, repercuta, discuta e crie espaços para que essas ideias circulem, para que as práticas se conectem e que a gente se conheça mais enquanto igreja no Brasil. É muita coisa, mas nós viemos para esse mundo de transformação, então tem que entender o todo, né?
Então, obrigada, Eduardo, por estar conosco, por aceitar o convite de participar desse podcast.
Muito obrigado a você, Karina, a você, Marcos Túlio. Vocês vocalizam nesse espaço muitas vozes de esperança. E eu fico muito honrado de estar nessas vozes aqui, ecoando processos de mudanças, né? Você me lembrou do Evangelho, da carta dos Atos dos Apóstolos, que colocavam, né? Colocavam que os discípulos tinham tudo em comum. E é nessa esperança de colocarmos tudo em comum que a gente se coloca no meio da política, no meio da economia, para transformação. É para isso que a gente serve nesses espaços. Queremos que cada uma vá servindo nos seus outros lugares. Ficamos em contato, na amizade, no compartilhamento aí das esperanças do reino e vamos em frente. Muito obrigado pelo convite.
Você que chegou até aqui também acompanhando essa conversa, muito obrigado. E lembre-se, né, esta é a 14ª conversa. Os episódios anteriores estão disponíveis nas plataformas e você pode ouvir, compartilhar, né? E especialmente esse de hoje, esse bate-papo sobre o bem comum, um ideal buscado pela verdadeira política, pela política melhor. Vamos divulgar essa ideia. Vamos compartilhar esse episódio com os nossos amigos e amigas. E no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre a participação da mulher na política. Até lá!
Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Signis Rádio, RCR e Pascom Brasil. Roteiro Karina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação Jorge Teles, Karina de Carvalho e Marcos Túlios.